Não, do projeto, que é a OIGP, paga a contratação dos técnicos para elaborar o projeto, paga o projeto e dá um apoio a 20 anos a essa entidade gestora. E criou um mecanismo para que, nos casos em que a grande maioria dos proprietários estão de acordo, mas existe um pequeno número reduzido de proprietários que não estão de acordo com a intervenção e que não fazem, nem deixam fazer. E isto é só nos casos, atenção, que isto é só nos casos em que o Estado paga tudo. E mesmo assim o proprietário diz, a terra é minha, eu não faço, nem deixo fazer. Só é possível arrendar forçosamente as parcelas aos proprietários nestas circunstâncias. Quando o Estado antes apresenta o projeto e o fundo de financiamento. E mesmo nesses casos, o proprietário diz que não deixa, não faz nem deixa fazer. Nesses casos, o arrendamento forçado, aprovado aqui com os votos na Assembleia da República, é precisamente só para estes casos. E então, a propriedade é arrendada pelo preço justo ao proprietário, que delega a gestão dessa propriedade à entidade gestora e neste caso concreto, pode fazer uma transformação da paisagem, pode reduzir substancialmente as espécies mais inflamáveis, pode reintroduzir a agricultura, obviamente, por métodos biológicos e agricultura biológica, preferencialmente, ou de proteção integrada, pode criar as faixas de interrupção de combustível e pagar uma servidão administrativa a essa terra do proprietário que fica com uma faixa de interrupção de combustível criada no seu terreno e pode fazer tudo isso. Por isso, como digo, obviamente, hoje temos criado, e para além de tudo isto, inscreveu o Governo, melhor dizendo, no Programa de Recuperação e Resiliência, para estes projetos pilotos, para estes projetos que não são pilotos neste caso, para estas áreas integradas de gestão da paisagem, inscreveu 220 milhões do PRR para estes projetos e para intervenções localizadas nestes territórios. Por isso eu julgo, obviamente, que não se faz tudo de um dia para o outro. Só o arrendamento forçado, como sabe, levámos mais de meio ano, ou quase um ano, a conseguir tê-lo em condições de poder ser executado. Todo este quadro regulamentar foi preciso também, em alguns casos, até a questão de rever a questão do PDR. Tudo isto foi feito na perspectiva e ao fim de um ano, temos um quadro regulamentar, um quadro legal e um quadro financeiro criado para que se... Mas também lhe vou dizer com toda a franqueza, isto só acontecerá e só está a acontecer, um dos autarcas efetivamente não tem receio de serem os protagonistas desta transformação. Porque não vai ser o ICNF, nem vamos ser nós a fazê-lo. Ou os autarcas e os agentes locais, as organizações de produtores florestais locais, se mobilizam e entendem que isto é efetivamente uma prioridade, ou então dificilmente o conseguiremos fazer. E por isso é que temos já um conjunto de autarcas que entenderam este ordenamento do território de que falou, e muito bem, esta necessidade deste ordenamento do território, entenderam como uma prioridade, e temos para além disso mais um instrumento, que é o cadastro simplificado agora, que estamos já a trabalhar e generalizar, que nos permite identificar todos estes proprietários nestas áreas integradas de gestão da paisagem. O primeiro passo é precisamente fazer o cadastro simplificado, é identificar os proprietários e associar-lhe a parcela, até porque lhe vamos pagar um rendimento durante 20 anos, precisamos saber concretamente quem é o proprietário e qual é a área que lhe está afeta.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado. Tenho a certeza, concorda comigo, que as segundas habitações são extremamente importantes para que não haja abandono do território e, ainda por cima, pela importância na valorização do interior. E, de facto, as segundas habitações que arderam nos incêndios foram muitas e não receberam qualquer apoio do Estado para serem reconstruídas. Aliás, elas não foram incluídas no plano do Revita e mais, metade do valor, aliás, mais concretamente 58% do valor do Revita foram para alocadas a que são os apoios agrícolas, de forma simplificada. E por isso é que eu há pouco lhe dizia que discordava provavelmente da questão da adesão do PDR, e por isso provavelmente o PDR teve menos adesão, porque as pessoas tinham forma de ter apoio através do Revita. Aquilo que o questiono, e portanto eu não consigo entender esta alocar estes 58%, tendo em conta que havia da parte do Estado, e estamos a falar de políticas públicas, e o argumento, ou pelo menos o fundamento para poder haver esta alocação dos 58% foi na linha C do número 2 do artigo 3º do Revita, e que dizia concretamente, desde que não fossem cobertas por outras medidas de política pública. Ora, sabendo que a operação 6.22 da reposição do potencial produtivo do PDR 2020 foi adotada imediatamente após o incêndio de junho, para fazer face a esta tragédia. Era uma medida de política pública. É difícil de entender que houvesse esta alteração. Então, o Conselho de Gestão ativou a linha C para atribuir estes 3,4 milhões de euros de Revita para este fim. E não faria mais sentido que fosse através do PDR e que isto pudesse ser alocado às segundas habitações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Ora bem, então, duas questões. Primeiro, o Revita só pagou até 5 mil euros, né? entre 500, né? 1.054 e 5 mil euros, sim. Entre 1.054 e 5 mil euros. E atenção, o Revita pagou isto, mas houve um reforço no Revita de 2 milhões e meio de euros de Orçamento de Estado. Ou seja, esse dinheiro não foi, os apoios agrícolas não foram pagos pelos donativos, pelo menos na sua totalidade. Houve um reforço do Orçamento de Estado, não posso precisar agora o montante, mas eu julgo que na altura o Orçamento de Estado houve um reforço do Revita também, 2,5 milhões, né? 2 milhões e meio de Orçamento de Estado. Depois, porquê que não foi usada a linha do PDR? Inicialmente foi, sabe? Começámos com a linha do PDR, mas ao fim de pouco tempo percebemos que 90% dos proprietários não tinham acesso à linha do PDR. Porque uma das, por exemplo, dou-lhe um exemplo de uma das questões que era, tinham que ter início de atividade, tinham que dar início de atividade nas finanças. Ora, isso era logo uma complicação, muitos deles para receberem 1.000 euros tinham que ir arranjar um contabilista, tinham que dar início de atividade, tinham que criar uma burocracia de tal ordem, tinham que fazer parcelária agrícola, tinham que fazer um conjunto que não compensaria. E a maior parte das pessoas afastaram-se completamente dos apoios e por isso é que entendemos que só a partir de 5 mil euros faria sentido irem ao PDR e até 5 mil euros para poder ajudar as pessoas é que foi criada esta linha direta, porque senão 90% deles não teriam acesso e não iam buscar dinheiro ao PDR, porque a burocracia era de tal ordem que não justificava, não é? E foi percebido logo no início, e por isso é que foi criada esta margem dos 1.000 aos 5 mil euros. Segundas habitações. Ora bem, as segundas habitações, devo-lhe dizer, concordo, que, vamos lá ver, as segundas habitações, no início, antes dos incêndios de outubro, antes de acontecer os incêndios de outubro, entre junho e outubro, das reuniões que houve até com o Sr. Primeiro-Ministro, houve sempre uma grande vontade e pedidos dos autarcas para que as segundas habitações fossem apoiadas. Obviamente que, qual foi aqui a questão? É que havia segundas habitações que eram claramente primeiras habitações. Eu dou-lhe o exemplo, há várias segundas vezes habitações de pessoas que passavam lá o tempo, só não tinham lá a morada e a residência. Dois casos que falaram comigo foi por causa do parquímetro à porta de casa na Amadora, que se tivessem mudado de residência para lá, deixavam de poder estacionar o carro à porta, e que, porque a junta de freguesia só lhe dava autorização para estacionar no parquímetro e não pagar, se ele fosse residente na freguesia. E por isso é que eles nunca lá. Então, há casos destes, segundas habitações, que são incompreensíveis. Agora a questão é, como é que nós, qual é o critério dentro das segundas habitações, para definir o que é a segunda habitação que merece ser apoiado e qual é a segunda habitação que não merecia apoio concreto. Obviamente, aqui entramos numa questão que é a discricionalidade técnica e a capacidade do técnico de analisar, e ninguém hoje quer, com o clima de suspeição que todos nós temos e que está instaurado em Portugal, não há técnico nenhum que queira validar uma decisão desta natureza. Segunda habitação é o critério que foi criado, muito bem. E foi por isso que as segundas habitações, depois, obviamente, a partir de quando aconteceu os incêndios de outubro, esta questão passou praticamente para segundo plano, porque aí a dimensão do apoio que era necessário era de tal ordem que as segundas habitações, embora algumas autarquias continuassem a bater-se por isso, mas o que lhe devo dizer é que no início houve, efetivamente, algumas injustiças no facto de haver manifestamente segundas habitações que mereciam ser apoiadas, porque aquelas pessoas vivem praticamente no território, só que não tinham lá a residência e não foram apoiadas, porque o critério foi aquele, foi um critério legal, parece justo do ponto de vista legal, mas que provavelmente tem esta injustiça pelo facto de hoje ninguém querer, obviamente, atestar, diferenciar, ninguém querer atestar a diferença entre uma segunda habitação de quem vai lá no verão ou de quem tem uma casa de verão, e quem tem uma segunda habitação onde praticamente vivia mas que não tinha residência oficial naquele território.
A palavra ao PSD, Sr. Deputado.
Duas notas. De facto, fosse qualquer um dos casos que estava a dizer, ficaria provavelmente resolvido se não houvesse esta, se não fosse alocada a verba, volto a insistir, para a agricultura, porque havia formas de financiamento sem que isso fosse possível. Porque se fosse a dotação toda do Revita, provavelmente daria para poder reabilitar as segundas habitações. Mas ainda assim existe um saldo de 800 mil euros remanescente e poderia ser direcionado para essas habitações, não acho que deveria ser. Mas deixa-me colocar mais uma questão, porque eu tenho que aqui confrontar com aquilo que foram afirmações do Sr. Ministro da Agricultura aqui, que falou, de facto, na questão destes apoios e não é exatamente, até porque os apoios dos 5 mil euros era por parte do PDR financiado 100%, não estou errado disso, sim, a partir dos 5 mil, 100%, e, por outro lado, os agricultores não tinham que abrir logo aquilo que era a sua atividade, poderiam fazê-lo mais tarde. E, portanto, há aqui alguma incongruência sobre essa matéria que eu não queria deixar de lhe dar nota depois da sua intervenção. Ainda uma outra matéria daquilo que colocou aqui há pouco, o facto de os autarcas terem aqueles que têm a coragem, não sei se foi esta a expressão, não quero errar, e, portanto, a coragem de assumir o seu papel. Mas há quem não o faça naquele território, neste momento?
Para responder.
Eu estou a dizer no âmbito deste programa de transformação da paisagem. Não estou a dizer, porque até agora, mesmo que eles o quisessem fazer, até junho passado, mesmo que os autarcas o quisessem fazer, não tinham forma de o fazer legal. Não tinham forma legal de o fazer. Hoje temos um quadro regulamentar que lhe permite criar condições para estas intervenções. Antes não tinham, por isso não se põe aqui a questão deles o poderem ter feito e não o fizeram, porque na altura não havia quadro regulamentar nem legal que lhes permitisse fazer isso. Depois, em relação aos 5 mil euros, é como lhe digo, na altura foi uma luta, devo-lhe dizer, porque houve sempre quem achasse que estávamos a abrir um precedente que provavelmente seria depois difícil de este apoio até 5 mil euros, quando antes estava só definido até 1 mil euros. Houve mesmo quem achasse que estávamos a abrir um precedente que depois dificilmente conseguiríamos retroceder e podíamos estar a falar muitos milhões de euros, e logo a seguir aconteceu o de outubro e foi efetivamente aí os montantes, mas foi precisamente na altura, não tenho dúvidas, porque quando nós começámos com a Direção Regional de Agricultura, isso foi um processo que eu acompanhei de perto com a agricultura, quando nós começámos as pessoas começaram a dirigir-se para fazer as candidaturas ao PDR, e lhes começámos a perguntar pelo parcelário, pelo início de atividade, pelo conjunto de burocracias, as pessoas levantavam-se da cadeira e iam-se embora, não é? Como deve imaginar, não estavam para isso. E legitimamente, porque estamos a falar de depois de 1.200 e de 1.300 euros, um contabilista provavelmente, um deles, um bom exemplo que nos deram na altura foi, mas isso vai-me levar o contabilista para me fazer a contabilidade que o senhor me está a pedir, e vai-me dar o dinheiro para quê? Para eu pagar um contabilista? Não vale a pena. E foi assim, devo-lhe, que passou na altura.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Desculpa a minha insistência, porque eu posso estar errado, mas eu apenas me baseio naquilo que foram as palavras do Sr. Ministro aqui. E posso estar errado, porque o Sr. Ministro da Agricultura... Porque o que ele transmitiu é que a partir dos 100 euros até aos 5 mil era financiado a 100%. E depois havia uma majoração até aos 800 mil, por isso é que eu disse.
Só um segundo, porque senão depois não fica gravada. Sr. Deputado, termina a pergunta e depois o Sr. Secretário de Estado responde no conjunto, está bem? Ok, faz favor. Já terminou? Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, para responder.
O pagamento foi pago até, na totalidade até os 100%, até os 5 mil euros. Toda a despesa que foi apresentada pelos agricultores foi paga a 100%. Né? Mas o PDR não permitia esse pagamento a 100%. O pagamento do PDR não permitia... Pelo menos que eu tenha a percepção, não permitia esse pagamento, mas posso estar errado. Confesso que já foi há 2 ou 3 anos e, na altura, agora o que lhe posso garantir é que, inicialmente, era para ser a partir dos 1.000 euros pelo PDR e constatámos logo, ao fim de pouco tempo, que as pessoas que tinham aqueles 1.500, 1.200 de de prejuízo que não faziam e que não quiseram fazer candidaturas e como